Bom dia a todos. Acho que nós já temos quórum para iniciar nossa reunião. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 integrantes do colegiado. E desimaginar um bom dia a todo mundo, renovando aqui. Sejam bem-vindos aqui à nossa reunião. Bom dia, doutora Conceição. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 23 de abril de 2015, 10 horas, ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião, nós temos coro, então a reunião pode ser instalada. Leitura, discussão e aprovação da ata ordinária, dia 16. Fiz só uns acréscimos, modificações pequenas aí, doutora. Já submeto a apreciação de Vossa Excelência. Só questão de pois não, doutor Marques. Só questão de colocação, é praticamente a reprodução daquilo que nós discutimos, inclusive do áudio. Submeto a apreciação de Vossa Excelência, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, já passo logo ao doutor Corregedor para que se manifeste.
Bom dia a todos. Quero saudar aos colegas, procuradores de justiça e procuradoras, na pessoa do nosso presidente, procurador-geral, doutor José Rony. Senhora coordenadora, nossa parceira de trabalho nas correições, senhora ouvidora. Eu trago nessa manhã ao conhecimento desse colegiado um resumo de atividades, tanto da semana que passou, quanto esta semana bem pequena e curta que nós iniciamos ontem. E trazemos uma informação sobre a nova sistemática de visita a presídios, que foi objeto de nova alteração da resolução do Conselho Nacional, por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós encaminhamos um ofício circular número 14/2015 aos promotores de justiça informando sobre a nova sistemática de visita a estabelecimentos prisionais, pois com a alteração da resolução número 56 do CNPP pela resolução 120/2015 de 12 de março de 2015, passou a prever que no mês de março lavrar-se-á o relatório anual de visita a estabelecimentos prisionais e nos meses de junho, setembro e dezembro, lavrar-se-ão relatórios trimestrais a serem enviados à Corregedoria Geral do respectivo Ministério Público até o dia 5 do mês subsequente. Ali nós ressaltamos que a obrigatoriedade da visita mensal aos estabelecimentos prisionais prevista na Lei de Execuções Penais, ela permanece, sendo que agora deverão ser registradas e arquivadas em livro, pasta própria, apenas os formulários é que terão periodicidade trimestral. Como a visita deve continuar mensalmente, então não será necessário alterar a resolução do Colégio de Procuradores, a número 7/2011. A Corregedoria Geral oficiou a Comissão do Sistema Prisional do CNPP, que informou o setor de informática do Conselho Nacional, que informou que o setor de informática do Conselho Nacional está providenciando as mudanças necessárias no sistema para se readequar à nova redação da resolução número 56. Esperamos que em junho, quando deverá ser preenchido o formulário trimestral, tais alterações já estejam implementadas. Também quero comunicar ao colegiado que nós concluímos, junto com a coordenadoria, a correção geral, as correções extraordinárias, realizando os trabalhos na 4ª Promotoria da Fazenda Pública, Promotorias de Itapuranga, Promotoria de Maruim, tendo em vista a determinação contida no relatório conclusivo de inspeção do CNPP. Serão elaborados relatórios conclusivos sobre tudo quanto constatado, que serão posteriormente encaminhados aos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria Nacional do CNPP. E aí, nessas correções extraordinárias, pudemos ouvir os promotores e eles fizeram realmente algumas não vamos dizer reclamações, eles fizeram algumas sugestões de proposta de alteração da resolução do Colégio de Procuradores, a número 13 de 2014. A resolução número 9 de 2014 do Colégio aprovou em 5 de maio de 2014 um projeto de lei complementar que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar Estadual número 2 de 90, criando a 2ª Promotoria de Justiça de Itapuranga, Laranjeiras e Simão Dias, e os respectivos cargos de promotor. O projeto de lei foi aprovado e sancionado, e que deu a Lei Complementar número 243 de 2014, em 18 de junho de 2014. No artigo 7º dessa lei, está em verbos, vou ler, diz o seguinte: as atribuições da 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Itapuranga da Ajuda, da 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Laranjeira e da 2ª Promotoria de Justiça da cidade de Simão Dias devem ser objeto de regulamentação pela resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. O Colégio de Procuradores editou a resolução número 13, mas dispondo sobre a distribuição dos feitos judiciais na 1ª e 2ª Promotoria de Justiça da Barra dos Coqueiros, na 1ª e 2ª Promotoria de Justiça Criminais de Lagarto e na 1ª e 2ª Promotoria de Justiça Criminais de São Cristóvão. As 2ª Promotorias de Justiça dessas comarcas também foram criadas em junho de 2014 para atuar perante um único juízo, o que também vem ocorrendo com as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Itapuranga, Laranjeira e Simão Dias, uma vez que ainda não foram instaladas as 2ª varas correspondentes no Tribunal de Justiça. Então, a resolução número 13 disciplinou as atribuições da 1ª Promotoria de Barra dos Coqueiros, da Lagarto e de São Cristóvão, dizendo que elas vão atuar em processo com numeração ímpar, enquanto que a respectiva 2ª Promotoria de cada uma dessas cidades atuará em processos pares. Ocorre que não aconteceu a mesma coisa com Itapuranga, nem Laranjeira, nem Simão Dias. Essas promotorias estão atuando por analogia, eles fizeram a divisão, mas não existe nada regulamentado por esse Colégio de Procuradores. E por isso, e por conta disso, nós encaminhamos ao eminente Procurador-Geral de Justiça a sugestão, uma proposta de alteração da resolução do Colégio de Procuradores número 16 de 2014 para incluir, para disciplinar, regulamentar essa distribuição de atribuições. Então, a Corregedoria Geral observou que, quanto à distribuição das atividades extrajudiciais dos distritos de Salgado e Areia Branca, não há divisão das atribuições entre as duas promotorias de Itapuranga e Laranjeiras, o que pode gerar um desequilíbrio no serviço e futuros conflitos de atribuições. Porque o que é que dizia a nossa resolução? Dizia que a distribuição de atribuições especificada no serviço não se aplica às respectivas atividades ministeriais desenvolvidas no município de Areia Branca, cabendo a cada membro do Ministério Público oficiante o exercício pleno das atribuições. E os colegas promotores, eles reclamaram a ausência desse disciplinamento. Eles entendem que deveria ser a mesma coisa que existe na sede da comarca, deveria ser também nos distritos, porque pode haver um desequilíbrio. Então, com isso, a Corregedoria Geral também encaminhou proposta de alteração da resolução CPJ número 16 para que os mesmos critérios de divisão das atribuições das curadorias da cidade de Itapuranga e Laranjeiras, previstos no inciso 1 e 2 dos artigos 5º e 7º, sejam aplicados aos distritos de Salgado e Areia Branca, respectivamente. São estas as... Essa manifestação da Corregedoria.
Agradecer ao doutor José Nias, saudar o doutor Luiz Alberto, doutor Augusto César, e dizer que essa proposta já deve estar na assessoria. Assim que for concluída, a gente encaminha para as comissões e depois para o colégio, o mais rápido possível. Manifestação da senhora coordenadora-geral. Com a palavra, doutora Creuza.
Senhor procurador-geral, doutor Rony, caros colegas, bom dia a todos. No dia 17 próximo passado, foi inspecionada a Promotoria de Justiça de Maruim, tendo como titular o promotor de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho. Os trabalhos de inspeção ocorreram dentro da normalidade, tendo sido inspecionados os autos de todos os procedimentos estaduais cíveis individualmente. A memória da visita será consubstanciada em relatório próprio, que será encaminhada ao órgão da administração. Amanhã, dia 24 de abril, será realizada a segunda edição do ano de 2015 do Ministério Público Itinerante no município de Poço Verde. O ônibus da cidadania estará estacionado no bairro Xique-Xique. Posteriormente, fizemos também encaminhamentos de documentos para diversas promotorias de justiça da capital e do interior. Só isso.
Agradecer a manifestação da senhora coordenadora, doutora Creuza, e em seguida passo a palavra à nossa ouvidora, doutora Cristina Mendonça.
Bom dia a todos os ilustres integrantes deste colegiado. Bom, a semana na ouvidoria, tivemos uma semana curta, realmente foi de trabalhos de rotina, a registrar apenas com alegria de que não tenho recebido aqui nenhuma reclamação contra membros ou servidores do Ministério Público. A ouvidoria está mais recebendo pedidos de atuação, informações de fatos e que são imediatamente encaminhados às promotorias ou, se for o caso, à coordenadoria. Então, me parece que tudo vai bem nesse sentido. Em momento é só.
É, manifestação dos seus procuradores de justiça. Doutor Zé Carlos, doutor Josenias.
Vossa Excelência tem. Por favor. Bom, bom dia a todos. Eu vou fazer um registro agora, porque eu só tomei conhecimento essa semana e queria propor um voto de pesar pelo falecimento da doutora Jussara Leal, pessoa com quem estudei na antiga Universidade Federal de Sergipe, uma mestra reconhecidíssima no estado de Sergipe e que vinha sofrendo há algum tempo, segundo eu fui informado também, de uma doença insidiosa e veio a falecer. Eu queria propor aos meus pares um voto de pesar à família pelo falecimento da doutora Jussara.
Doutor Josenias, depois doutor Carlos
Augusto. É a boa parte doutor... em relação a esse fato. É só para registrar que, na verdade, muito mais sentido tem, não só pela pessoa que era a professora Jussara Leal, mas particularmente também, especificamente para a nossa casa, que é genitora de dois assessores, dois servidores, né, e assessores do gabinete do doutor Celso. Então, me somo a essa manifestação do doutor José Carlos.
Eu penso por unanimidade, todos nós, né?
Professor Maci.
Plenamente com o doutor Zé Carlos, quando procurou esse voto, que a professora Jussara era uma pessoa que lecionou na antiga Faculdade de Direito, depois da Universidade, a primeira professora mulher a dar aulas na Universidade, na Faculdade de Direito, Sergipe, e que foi uma professora assim, de toda uma geração aqui no estado de Sergipe. A professora Jussara era uma pessoa, além de ser uma excelente professora, era uma pessoa humana, amiga de todos os alunos e amiga de todos os colegas da faculdade. Eu digo isso porque tive o privilégio de ser não só seu aluno, como também de privar da sua amizade como professor também, na época, na Faculdade de Direito, depois, e tê-la como colega de magistério. Então, eu acho que a professora Jussara, ela merece todas as homenagens possíveis, como professora, como pessoa humana, como mãe, como mulher profissional que ela é. Eu queria que ficasse registrado aí, nas atas, essa nossa manifestação, porque eu sou muito grato. E a professora Jussara.
Eu também quero externar, como o professor Moacir fez, essa gratidão, porque foi minha querida professora de Direito Penal, paraninfa de minha turma, e uma das professoras mais acolhedoras que eu encontrei na Universidade Federal.
Exato.
Era mais do que uma professora, era uma mãe, era uma figura excepcional, amiga, e a busca da ajuda ao colega, ao aluno, era uma coisa impressionante. participava ativamente da vida dos alunos. Eu estava em Brasília quando ela faleceu, senti demais quando Eduardo chegou a postar no grupo da associação. Então acho que esse registro, como o professor disse, merece todas as homenagens como ser humano, professora e queridíssimo. Era uma figura realmente excepcional. Só para registrar também.
Sou professor de muitos de nós, né? Muitos de nós.
Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. É verdade.
E a professora também.
E essa particularidade da Paraninfa, que foi ela, uma sua querida demais.
Então, que fique registrado em ata as manifestações todas, para que a gente possa aprovar. Eu passo a palavra. Alguém mais quer se manifestar? Não, não, sobre outro assunto. Alguém quer mais manifestar? Estou Josenias.
Obrigado. Eu gostaria de fazer a entrega à doutora Cristina de uma placa onde foi objeto de uma homenagem no Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados da União no dia 27 de fevereiro de 2015, que eu não tive a oportunidade de repassar por conta das... A doutora Cristina ficou ausente esse tempo. Então, hoje eu gostaria de repassar às mãos a homenagem que foi otorgada à doutora Cristina pelos trabalhos desenvolvidos junto àquele conselho.
É muito bonita a placa, fico muito feliz, muito satisfeita de vou colocá-la em exposição. Meu gabinete é uma recordação muito boa desse período e agradeço muito ao Dr. Josenias por ter me representado naquela oportunidade.
Josenias, mais alguma coisa? Doutora Cristina, quer se manifestar?
É apenas o seguinte, eu noto que nossas pautas agora estão mais tranquilas, né? Então, eu acho que queria fazer uma sugestão. Nós aproveitarmos esse período, que está um pouco mais tranquilo, para colocar em pauta. Eu acho que nós temos alguns projetos de resolução que estavam na Comissão de Assuntos Institucionais e que acredito que poderiam ser colocados em pauta, né? Eu não sei nomear exatamente quais são. Acho que está em andamento aquele das notícias de fato, aquelas resoluções, esse acho que está em andamento.
Esse foi sobre sobre a minha relatoria, foi remetido para a comissão, vai ser pautado para a comissão examinar.
Doutora, todos que retornaram já, eu já mandei de volta para a assessoria e já estou providenciando para a gente encaixar todos eles. O interesse é meu também.
Para evitar apresentar. Que depois a pauta fique excessivamente
claro, com
pesada,
certeza,
né?
Com certeza.
É bem colocado.
Eu estou fazendo uma análise no retorno da volta para a gente ver se tem algum ponto discordante, alguma coisa para trazer para cá.
Nós temos uma reunião agora que já foi agendada com os membros integrantes da comissão, dia 29. Nós temos uma pauta com duas relatorias do colega Carlos Augusto, uma do Jorge Murilo, porque uma outra ele enviou um ofício, eu enviei, ele fez uma solicitação ao procurador-geral para saber do interesse da manutenção do procedimento. Tem também duas pautas, se eu não me engano, da minha relatoria. Então, nós teremos uma reunião com, tanto é que seria na quinta, e preferimos colocar na quarta, porque são cinco procedimentos, quer dizer, a pauta é um pouco longa. Já foi enviado ao Procurador-Geral, não é, um procedimento, que é sobre a questão, uma proposta que foi feita aqui no ano passado, é sobre a questão do retorno de discussão do colegiado de matérias definidas. Tem também, mas aí me parece que foi de Celso Leó, em remessa do procedimento de Antônio Carlos.
Sim,
ele enviou, né? Que também é uma pauta que a gente precisaria. É, mas me parece que em maio ele vai viajar. Mas ele pediu em abril, foi. Se fosse em abril, que ele estaria presente.
Vê se dava pauta para
a meu ver, só tem, então, na verdade, essa resposta do ofício de Dr. Jorge, este que já foi enviado e esse de Celso, que também já enviou.
Anotei tudo aqui para eu já ver lá e agilizar.
Temos também, acho que alguns convites, né? Que houve sugestão aqui,
aqueles,
né?
Aqueles ali a gente está checando, só esperando o retorno.
É, porque também precisamos da agenda das pessoas, né? Para a gente encaixar e otimizar aqui o trabalho do colégio.
Perfeito. Perfeito.
Até o doutor Eduardo fez uma ponderação comigo, né, eu trazer para cá, acho que foi o doutor Carlos Augusto, sobre essa questão do próprio defensor geral, do defensor público geral, vir aqui ao colegiado, se não seria uma situação assim um tanto quanto inusitada, porque já se trata de um chefe de instituição, né?
Não, na verdade, assim, a ideia não foi colocar chefe da instituição em xeque. Na verdade, a ideia foi muito pelo contrário. Foi para se somar à luta do defensor geral no sentido de possibilitar a criação de mais vagas e nomeações.
Ele disse que esteve conversando com Vossa Excelência e falou comigo também.
A finalidade, aquilo que me pareceu.
Mas o Adal,
aquele que me pareceu razoável
comigo,
foi se somar à luta da defensoria. Eu sou um entusiasta do trabalho da defensoria pública.
Ele pontuou que poderia a própria defensoria se sentir assim, não sei, de alguma maneira.
Fazendo um convite, ele não é nem obrigado a aceitar.
Até de poder comparecer perante esse colegiado.
Depois não precisa ser numa reunião formal, pode ser também numa reunião informal.
É isso que eu estou ponderando aqui para a gente analisar de novo e verificar.
Porque, assim, a finalidade e aquilo que se pretendeu foi muito pelo contrário do que questionar a posição do defensor geral, foi se somar à luta dele junto ao governo do estado, porque quero crer que, assim como o procurador-geral de justiça, o defensor geral, quanto mais membros na instituição existirem, é melhor para ele.
Não, isso ficou compreendido. Apenas foi externada a preocupação de como é que ele poderia enxergar esse convite. Foi isso que eu estou colocando aqui só.
O que o colegiado entender que é a melhor forma.
É um convite,
forma,
não é uma comissão coercitiva, é um convite, né? Ele vem, sim.
Mas eu farei, eu falarei com ele. Sim.
E quando conversar. Vossa Excelência deve conversar com ele pessoalmente, não é?
Vou falar com ele, claro.
E quando conversar com ele pessoalmente, externar que, na verdade, o colegiado não pretende em momento nenhum inquiri-lo. Afinal de contas, a gente solicitou uma explanação a respeito do fato e o que é que o Ministério Público pode fazer junto a ele para se somar.
É mesmo que é que ele acha nesse que, é que ele pode contribuir. Eu vou
na busca da prestação efetiva jurisdicional.
Uhum. Eu acho que esse diálogo entre as instituições eu acho muito importante. Não vejo assim nenhum problema. Tivemos aqui secretário, né? Tivemos o presidente da Fundação Renascer, acho que foi muito produtivo, interessante. E acho que é um. Não vejo assim nenhum constrangimento possível.
Meio parecido.
Não, e não é que, veja, e se isso for levar algum constrangimento à Sua Excelência? Retira.
Não, a mim não.
Não, a Sua Excelência. O defensor geral. Então, veja, é um convite, não é obrigado a aceitar.
E parece que talvez.
Eu retiraria, ele diz.
Não, claro. Eu estou dizendo, se ele entender que é constrangedor.
Não venha. É.
Pronto. Talvez fosse interessante, viu, doutor Rony? Sei lá, colocar um título sobre a realidade da Defensoria Pública em Sergipe, né?
Pode ir como uma palestra, geral, explanação
geral sobre a realidade e no meio disso,
claro,
questionamento.
Ele levantou essa mesa, aí eu toquei, me lembrei hoje aqui que ele tinha que guardar contigo.
Sugestão de Dr. Jorge me parece que é uma sugestão que atende.
Porque já delimita assim que ele vai, né, encontrar.
Se ele pode
aqui,
vir falar sobre a realidade do colegiado. Pronto, ele fala com ele. Eu acho que, Jorginho, a sua ideia fica mais.
Tem de vista, a meu ver, aos colegas todos, que o colegiado, no momento que acolhe, né, esse pedido, ele tem em mente o quê? O interesse público, né? Porque o Estado vem sendo onerado com a ausência da defensoria e muitas comarcas do interior que não tem defensor público, né? Então é uma realidade, independentemente até dos honorários, a população precisa, especialmente a mais carente, ter defensoria. Então,
Jorge,
a meu ver,
fica bem
o colegiado se soma nesse interesse público.
Fechado. Vamos marcar a sua data agora, eu vou fechar. Não, eu só toquei no assunto, porque eu me lembrei aqui, cara, quando você tocou, ele já
doa tinta. Me recordo que, particularmente em relação à defensoria, eu inclusive já tive a oportunidade, a convite do presidente da associação, sem ser defensor, de estar presente numa solenidade que fazia referência ao dia do defensor público, comemorava isso. Então, a conferência deste dia, eu fui convidado a um certo feito, sem ser defensor, para demonstrar que, assim, as outras instâncias e as outras carreiras jurídicas devem se somar na busca do aperfeiçoamento da instituição e na prestação e garantia do direito fundamental, no caso específico, da assistência judiciária gratuita.
Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a defensoria com relação à questão de um dispositivo da lei de diretriz orçamentária do ano que vem. Pedimos ofícios separados, encaminhamos ao governador, porque tem um dispositivo lá que causaria um certo prejuízo às duas instituições. Estamos aguardando a resposta do governo. E fizemos o trabalho junto. foi analisado por eles, a assessoria, por isso que a gente tem essa. Está mantendo, é Jesus. Jesus já era. Jesus. Verdade. Jesus e a convite de José, representando o colegiado, acho que não vai, não vai ter problema, não, né? Isso, cara. Eu estou dizendo, Jesus a convite de José, que aqui representando o colegiado, na hora que for fazer o ofício.
E ele faz jus ao nome que tem, que é uma pessoa boa. Jesus Jairo.
É verdade.
Gente da melhor qualidade.
Gente boa demais.
Gente
boa demais.
Boa gente.
É verdade.
Pode me olhar.
Simpatíssima. E ele, na verdade, está continuando a montagem da defensoria, como a gente começou há muitos anos atrás, né?
Doutor Rony, pela ordem, eu queria tirar uma dúvida aqui com os outros colegas do colegiado. Eu estou numa dúvida aqui, é o seguinte: eu funciono numa apelação cível, cuja relatoria cabe ao desembargador Zé dos Anjos. É um processo de São Cristóvão, um questionamento do município com o Sintese. E eles querem formalizar um acordo. O doutor Zé dos Anjos está para marcar uma audiência amanhã, onde iriam os representantes do Sintese, do município, e eu também, já que funciono no processo, eu vou opinar. E ele me fez um questionamento que eu, na hora, eu fiquei em dúvida. Eles querem formalizar o acordo propondo um termo de ajustamento de conduta. A pergunta é: eu posso, na qualidade de membro do Ministério Público, funcionando nesse processo, assinar esse termo, ou qual? Eu tenho a impressão que não. Exatamente. Exato. Então eu queria ver como fazer, porque há interesse das partes. E ele quer simplesmente homologar. Exatamente. Eu vou pegar o número do processo que eles querem. Interessa a todo mundo. Se o Sintese quer, se o município quer, o desembargador vai homologar.
Eu vou trazer para a gente discutir os recados e ver a melhor solução.
Perfeito. Então eu queria fazer essa consulta, porque eu fiquei em dúvida. Se eu poderia assinar, sei que não, mas... Tá certo? Eu vou trazer o
caso, matéria, então. Um acordo.
E quem é que funciona no acordo? Não é o Ministério Público, não pode funcionar? Eu acho que Vossa Excelência é desnecessário apresentar o Procurador-Geral ou de qualquer outro. Eu acho que o Procurador.
Eu funciono assim, no próprio salto. Você vai resolver o interesse das partes. E o desembargador vai simplesmente homologar.
Deixa ele trazer os autos e a gente dá uma olhada.
Eu não quero, é que diga, não, o procurador, você não pode fazer isso. Aí eu
fiquei... Eles podem encaminhar os autos e a gente pode fazer uma análise.
Isso é desnecessário. Porque
você... Doutor Zé Carlos, me permita uma observação. Nesse caso específico, nesse caso específico, o que é um termo de ajustamento de conduta? Um termo de ajustamento de conduta é a submissão... Assim, em relação, eu acho que mais ou menos assim, porque é a submissão de quem violou a lei aos ditames da lei. Termo de ajustamento da sua conduta à lei. Então,
porque reforçaria ainda mais uma posição posterior, se alguma das partes...
Voltou da ação do Ministério Público, é?
Sim. Eu funciono nos autos como... custos legis. Eu vou emitir um parecer.
Mas como custos legis, Vossa Excelência não pode, como custos legis, assim, homologar uma
coisa.
Como
custos legis, ele pode, se autor
tá como
o Ministério Público, as partes podem propor lá o promotor de justiça um termo de ajustamento de conduta e juntar os autos do processo e encerrar a demanda.
Mas é diferente, não seria.
Não, eu estou dizendo, poderia ser feito também, sim, de ajustamento de conduta.
E o recorrente? O recorrente e o recorrido?
Não, eu vou oferecer um parecer. As partes litigantes são o Sintese e o município de São Cristóvão.
Quem está propondo esse termo de ajustamento de conduta? Porque qualquer órgão público pode fazê-lo, o Estado pode fazê-lo.
O doutor Zé dos Anjos me perguntou assim: olha, vou fazer uma audiência para nós encerrarmos a questão. Eu homologo o acordo deles. Eles estão propondo, aí é que veio a minha dúvida, um termo de ajustamento de conduta para encerrar a questão.
Doutor Zé Carlos, por que ajustamento de conduta?
A gente está opinando só sobre a gente e a informação, né? Seria interessante os autos para a gente olhar e aí... Se o senhor quiser discutir com a procuradoria, estou à disposição.
Não, eu vou trazer aqui, porque ele me entrou em contato comigo, sempre solícito, como vocês o conhecem. Vamos encerrar a questão. Eu digo, bom, nós temos interesse, eu vou funcionar a parecerista dizendo que o acordo é bom para as partes. Não é o Ministério Público para dizer que está errado, ao contrário. Exatamente. O Sintese concorda, o município concorda. Ele disse, eu vou homologar, mas nós gostaríamos que você estivesse aqui, porque há uma propositura de um termo de ajustamento de conduta. Eu digo, eu não sei se eu posso fazer isso. É. Contra o município. Não, não é uma ação civil pública, não. Não é.
Isso é um processo comum.
Sim.
Pode ser um acordo judicial.
Exatamente. Eu acho.
Passa acordo e a manifestação é favorável ou contrária a um acordo.
Sim, eu concordo.
É. Do Ministério Público, claro.
Não, eu vou dizer que o acordo é bom para as partes e eu
está resolvido.
Pronto, nada mais. Não pode ser.
É tudo agora aí. Não tem ACP, não. Não tem ACP. Duas partes. Sim. Então, o senhor pode manifestar a sua posição no processo. Alguém quer mais se manifestar? Alguma manifestação mais de algum procurador? Então, declaro encerrada a reunião e obrigado a todos.